O Gaúcha Mais vai falar agora sobre o retorno das aulas presenciais das crianças pequenas até o segundo ano do ensino fundamental na rede municipal de ensino de Porto Alegre. É a atividade que o decreto do governador Eduardo Leite, anunciado ontem, permite. Autoriza aulas, mesmo com bandeira preta, para educação infantil e os dois primeiros anos do ensino fundamental, a fase de alfabetização. Secretária Municipal da Educação de Porto Alegre, Janaína Aldino, bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Leandro, boa tarde a todos os ouvintes.
Quantas crianças poderão voltar amanhã? Quantas escolas reabrirão na rede municipal de ensino?
Bom, a nossa estimativa aqui com a matrícula inicial de 2021 é que na educação infantil devem retornar amanhã nas nossas 42 escolas de educação infantil da rede municipal e nas 209 escolas conveniadas, em torno de 25 mil alunos, em torno de 25.200 alunos.
Secretária, quando a gente traz os números da Covid aqui no programa, eles são absolutamente assustadores sob o ponto de vista da velocidade da chegada de novos casos. E aí muitos dos nossos ouvintes fazem a pergunta, poxa, é o momento de voltar à aula, é o momento de retorno? E eu queria saber da senhora se há segurança para isso. Claro que a gente sabe que o governo faz, o executivo municipal, estadual e nível federal faz todos os esforços para manter os protocolos. Mas diante desse agravamento, há segurança para esse retorno?
Boa tarde, Kelly. Eu acho que é importante a gente frisar que esse retorno ele já estava programado para a gente começar no dia 22 de fevereiro, na segunda-feira, justamente porque a gente tem uma demanda de famílias que estão precisando desse retorno. Quando a gente fala, né, de trabalhos essenciais para esse momento, é óbvio que o momento é delicado, é óbvio que a gente está vivendo uma situação inusitada, que nós não esperávamos entrar numa bandeira preta, e também não esperávamos, né, esse agravamento nas pessoas que também estão sendo hospitalizadas. Mas vejam, né, a gente vem aí de um verão de praias lotadas, de pessoas viajando, de pessoas circulando, né? E o que mais nos chama atenção agora é que existe essa complexidade de discutir o porquê que as nossas crianças não têm segurança na escola pública, né? A gente tem um entendimento de que o retorno presencial é justamente para que a gente possa dar um apoio para essas famílias que, em primeiro lugar, precisam trabalhar. Nós tivemos aí uma situação de um ano muito difícil, muito complicado com a Covid, várias pessoas perderam seus empregos e agora as pessoas estão retomando, a economia também precisa se movimentar, as pessoas precisam trabalhar e muitas delas precisam deixar os seus filhos com segurança. Então, quando a gente fala dos protocolos, quando a gente fala dos cuidados especiais, nós, muitos profissionais da educação, nós entendemos que nós somos peças-chave, nós somos protagonistas também nesse momento da história, onde a gente entende que a educação ela tem muito a contribuir, tanto na educação, né, cognitiva das crianças, como no emocional. A gente percebe nos movimentos na educação infantil, nós temos relatos disso, estudos que comprovam, que nós aprendemos muito com as nossas crianças, inclusive os cuidados pessoais de higiene.
Eu vou insistir nessa questão da Kelly, porque não tem dúvida da importância da escola para as crianças e o quanto já tem de prejuízo acumulado desde o ano passado. Mas não seria mais prudente, vocês chegaram a discutir a possibilidade de segurar por alguns dias, porque nós estamos no pior momento. Há pouco ouvimos aqui o responsável pela regulação de leitos da Secretaria Estadual da Saúde, ele tem 97 pessoas numa fila por um leito de UTI e não tem esses leitos agora imediatamente para ocupação, ou seja, tem pessoas que estão tendo uma demora, deveriam estar indo para um leito de UTI, mas não tem esse leito a disponibilidade assim imediata, ou seja, é o pior momento, faz muita diferença nesse pensamento de médio e longo prazo, de repente segurar uma semana a mais para retomar ou duas semanas para melhorar um pouco o quadro da cidade, porque é a circulação de gente, né? Vai circular muito mais gente.
Não, perfeito, Leandro. O posicionamento que a gente fez aqui de retomada, ele leva em consideração exatamente começar com a educação infantil, que é o grupo das famílias que mais precisam justamente por essa circulação de pessoas que precisam trabalhar. A orientação que a gente está fazendo para as escolas, com revezamento alternado, é as pessoas, né, que conhecem as famílias que mais precisam desse atendimento. Então, nós orientamos que amanhã começa a educação infantil e na quinta e na sexta a gente volte, então, de forma de revezamento alternado com o primeiro e segundo ano. Essa autonomia das escolas organizarem os grupos, né, identificarem as famílias que mais necessitam desse atendimento, também está sendo trabalhado com as escolas. Elas têm essa abertura de organizar os grupos. A gente deu até a possibilidade de organizar grupo 1, grupo 2, se fosse o caso, intercalar em algumas semanas, que as escolas já conhecem os seus contextos. Então, é claro que a gente sabe que essa circulação, ela também faz com que a gente tenha mais cuidado, mas ao mesmo tempo a gente precisa voltar a fazer esse atendimento dessas crianças, justamente que ficaram para trás num ano tão sofrido, que ficaram, né, praticamente um ano sem aula.
E em relação, secretária, e também vou insistir nesse ponto do Stout, me parece que é claro a importância, é clara a importância para o processo cognitivo, para o aprendizado, mas a gente se preocupa sob o ponto de vista do avanço da doença, por causa dos números. E aí eu queria perguntar para a senhora em relação aos funcionários, aos professores, aos educadores, aos diretores de escola, aos profissionais de limpeza, também porque circulam, né, vão circular, mesmo que haja todos os protocolos, que tipo de ações vocês planejam no sentido de resguardar a saúde desses profissionais?
Nós estamos encaminhando nesse início de ano letivo, né, os novos terceirizados que foram contratados para serviço de limpeza e merenda. Vocês devem ter acompanhado que a gente teve uma dificuldade no encaminhamento da licitação, então essas pessoas já devem estar chegando na escola, né? Junto com isso, a gente também está com um movimento, em parceria com a Secretaria da Saúde, de poder testar esses profissionais, não só esses profissionais terceirizados, mas também os nossos professores, né? Justamente para esse acompanhamento que a gente está fazendo, nós implementamos um painel de acompanhamento da Covid, inclusive ele está no decreto. Ele está sendo sugerido até que as escolas privadas utilizem esse acompanhamento, justamente para a gente ser muito transparente em relação ao avanço, né, da pandemia. A gente também considera que a gente precisa fazer esse acompanhamento diário e qualquer caso que a gente tiver, a gente possa ter uma ação muito imediata. Em relação aos cuidados dos terceirizados, a gente também está organizando aqui uma formação para esses profissionais de serviços gerais e de nutrição, porque é um novo momento, né? Eu acho que a sociedade precisa discutir, e eu não tenho dúvida de que isso está sendo discutido muito também nos meios de comunicação, é que a gente está vivendo uma situação para a qual a gente não foi treinado. Nós todos, adultos e crianças, nós estamos nos colocando numa situação de alunos também. Quando a gente fala de cuidados especiais, quando a gente fala, né, de proteção, né, aos cuidados básicos conforme o protocolo, nós estamos falando também dos cuidados que nós temos dentro das nossas casas. Pessoas que entram nas nossas casas para trabalhar, nós quando vamos no supermercado temos que ter todo o cuidado onde tocamos, nós quando vamos na farmácia a comprar algum medicamento. Então vejam, a gente está vivendo isso enquanto sociedade, esses protocolos estão nos exigindo. Para a gente poder caminhar num parque, a gente também tem que ter cuidado. Então, vejam, né, a gente também quer levar essa discussão de que isso é possível também fazer dentro da escola. Ter esse cuidado com os profissionais, com os professores orientando, né, de que isso é possível também. A gente poder se cuidar de uma forma, né, que a gente sabe que precisa ser redobrada, mas também alertando para todos os cuidados fundamentais que a gente precisa ter nesse retorno presencial.
Como orientação para as famílias, eu quero repassar então com a senhora aqui as crianças que voltam e os dias. Amanhã é a volta só da educação infantil.
Isso, a gente está voltando amanhã com a educação infantil com até 50% das turmas divididas em grupos. Então,
tá. Até nas conveniadas também, secretária, vai ter esse rodízio?
Nas conveniadas também.
É isso, dia sim, dia não, é uma semana para cada grupo?
Grupos que podem ser organizados pela escola. Tem escolas que estão se manifestando aqui para a gente, e naquele contexto elas querem voltar por semana, e nós estamos aprovando algumas né, conforme o contexto.
Tá, então a educação infantil, aquelas crianças que estão na educação infantil da rede conveniada ou da rede própria, né, porque vocês também têm nas escolas próprias da prefeitura,
são
a educação infantil.
Escolas,
tá. Isso. Daí, as crianças que estão no primeiro e no segundo anos do ensino fundamental voltam quando?
No primeiro ano voltam na quinta-feira e na sexta-feira volta o segundo ano.
Tá, importante, então, o primeiro ano na quinta e o segundo ano só na sexta-feira. Também 50% em forma de rodízio?
Em forma de revezamento. A gente chama de revezamento alternado porque também a escola vai fazer essa divisão de grupos para poder voltar grupo 1, segunda e quarta, e aí depois, né, grupo 2, terça e quinta, e assim a escola vai tendo autonomia para fazer esse movimento dos grupos.
Somando todas sempre essas crianças.
Perfeito. Sempre considerando que o nosso critério, que foi discutido muito na rede, é chamar aquelas crianças que não tiveram contato com a escola em 2020. Se a gente puder, Leandro, né, trazer essas crianças que tiveram mais dificuldade de contato para a gente retomar o vínculo, esse é o nosso principal critério de retomada.
Tá, e são 25 mil, para esclarecer aqui, 25 mil alunos contando ensino infantil, na rede própria e conveniada.
25.254 alunos hoje computados na matrícula inicial da educação infantil e 6.090 alunos no primeiro e no segundo ano.
Ah, tá, mais 6.090 dos dois primeiros anos do ensino fundamental. Secretária Municipal da Educação de Porto Alegre, Janaína Aldino, muito obrigado pela atenção, bom trabalho.
Imagina, bom trabalho, boa tarde.